As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Exclusivo ERTE. A Polícia de Segurança Pública solicitou apoio à Guarda Nacional Republicana para serenar ânimos exaltados no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, ao final da tarde deste domingo. Por aquilo que a nossa redação apurou, tudo começou quando uma criança se engasgou e necessitou de assistência. Uma viatura da PSP foi a primeira a chegar ao local e a mãe da criança, juntamente com outras pessoas familiares e amigos, exigiram que a própria polícia fizesse o transporte até ao hospital. No entanto, como estava uma ambulância a caminho, os agentes terão optado por aguardar por uma assistência mais adequada, o que acabou por não ser bem entendido pelo grupo ali presente. Os bombeiros de Tomar acabaram por chegar ao local e encaminharam a criança para a unidade hospitalar, sendo que na envolvência daquele serviço se começaram a aglomerar dezenas de pessoas, assegurou-nos fonte oficial da PSP, pelo que foi necessário ativar a colaboração com a GNR para impedir então males maiores e que os ânimos exaltados se transformassem em cenas de violência. A criança teve alta hospitalar algum tempo depois e o grupo desmobilizou de seguida. 7 homens foram apanhados pela Guarda Nacional Republicana em flagrante delito pela prática de furto dos chamados metais não preciosos, neste caso de cobre. O grupo tem idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos. Após ter sido dado o alerta à GNR de vários indivíduos que estariam a perpetrar um furto numa pedreira em Val dos Ovos, no Conselho de Tomar, os militares do posto e do núcleo de proteção ambiental do destacamento territorial Nabantinos de imediato se deslocaram para o local, tendo procedido à detenção dos sujeitos que ainda tentaram fugir. Estavam a desmantelar um transformador de energia por forma a retirar o cobre do seu interior. Desta ação resultou a apreensão de uma viatura ligeira de mercadorias, 170 kg de cobre provenientes do transformador de energia e várias ferramentas. Os suspeitos permaneceram detidos e foram presentes no Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a 3 deles e aos restantes apresentações semanais em posto policial.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 1.600 crianças colocaram o cortejo dos rapazes na história da Festa dos Tabuleiros de 2019. Num desfile de dedicação, cor, animação e de integração, as meninas e os meninos deixaram claro que o futuro do evento maior nabantino está garantido, sendo que o ponto alto acabou mesmo por se centrar na Praça da República, à altura em que os tabuleiros foram erguidos sob os primeiros raios de sol da manhã, uma feliz coincidência. Tudo correu pelo melhor, até mesmo ao nível da segurança, o que demonstra que nada foi deixado ao acaso, quer pelas escolas, pelos encarregados pais de educação e, claro, pelas crianças, que levaram o seu cortejo muito a sério, como se de um exame se tratasse, e passaram com distinção acrescente. No final, a reportagem da ERTE só ouviu Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, que se congratulou com a crescente participação do público.
Continua-nos a surpreender a moldura humana que vamos tendo cada vez que passam 4 anos. No fundo, o que nós tivemos hoje foi já gente de fora a procurar-nos para. Não eram só famílias, seriam também famílias, mas na verdade estava uma moldura humana linda de se ver no contexto dos rapazes, também muito interessante.
Foi emocionante, aquele momento na Praça da República é sempre, e com as crianças também, naturalmente. Estava tudo muito bem ensaiado. Como é que viveu esse momento em particular?
Foi uma emoção, houve quase sintonia entre todas as crianças. Uma pessoa treinar ou dizer alguma coisa faz com que eles estejam focalizados. Foram também preparados nas escolas e, na verdade, é emocionante sempre quando nós vemos o contato dos estudantes.
Este é, de facto, um processo que depende muito daquilo que é o trabalho realizado nos dois agrupamentos de escolas do Conselho de Tomar. Mais uma vez, também os agrupamentos de parabéns neste caso, não é?
Os agrupamentos, e não só, porque são agrupamentos, e também temos várias outras escolas e jardins de infância que não pertencem aos agrupamentos. Mas este trabalho é feito pelas educadoras e pelas professoras e é feito ao longo do ano, aliás, como foi feito e foi inserido dentro dos projetos educativos das escolas, por isso foram trabalhados todos estes pormenores e só podia resultar bem.
Bem, e o grande cortejo, primeiro também o cortejo do mordomo, tudo isto está saltimado, não é?
Já tudo preparado, temos uns dias ainda para recuperarmos este, temos uns dias para desfrutarmos do programa cultural que vamos ter e vamos preparar, está tudo preparado, o mordomo do cortejo, o mordomo tem tudo preparado, os cortejos parciais também estão. Agora é preparar tudo para a abertura das ruas populares ornamentadas e nessa quinta-feira voltarmos novamente à rua.
Atenção, até 30 de setembro está proibida a realização de queimas e queimadas, ou seja, o uso do fogo para fins agrícolas está expressamente proibido, até mesmo o uso de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usadas fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como não se pode lançar balões de mecha acesa e de foguetes. Já o uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal. Tenha em consideração que é também obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados. Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Tomar, explicou as mudanças com a chegada do designado período crítico.
Neste momento, por definição, de alguns anos desta parte, define-se o período crítico desde dia 1 de julho até o dia 30 de setembro. Poderá haver exceções em que esse período é algumas vezes antecipado, outras vezes é prolongado. Isto tem a ver com as questões meteorológicas, essencialmente, que muitas vezes primaveras mais secas e severas a nível de temperatura acabam por fazer necessidade de antecipar esse período. Este ano acabamos por ver uma primavera que teve algum pico de calor durante o mês de maio, mas que depois em junho acabou por voltar a uma temperatura mais amena e com alguns dias ainda com alguma pluviosidade vieram de facto criar um tempo final de primavera e início de verão bastante ameno, que tem possibilidade que de facto não tenhamos temperaturas e umidades relativas muito baixas e temperaturas altas. Deu a possibilidade que até dia 1 de julho fosse possível manter algumas atividades agrícolas, que entre elas a utilização de vários tipos de equipamento mecânico, assim como a realização de algumas queimas de sobrantes ainda foi possível por estes dias. A partir do dia de hoje tudo isso está interdito, podem-se continuar a realizar trabalhos agrícolas da mesma maneira, a exceção, portanto, será sempre quando estivermos em risco muito elevado ao extremo, é que algumas delas serão de alguma maneira mais limitadas, mas neste momento o uso do fogo para efeitos de queima de sobrantes, esse aí é que está totalmente interdito a partir deste dia até ao dia 30 de setembro, se até lá depois não acontecer nenhum prolongamento, que seria sempre provocado por temperaturas altas e ausência de alguma progressividade que se espera e é sempre benéfica que se inicie logo no início de outubro para que a agricultura também tenha o seu período mais perto.
Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na localidade de Concavada, Conselho de Abrantes, nesta quarta-feira, para visitar Eduardo Jorge, o cidadão tetraplégico que tem lutado ao longo dos últimos anos contra as barreiras impostas pelas suas limitações físicas e ainda pelas barreiras com que se tem deparado e que lhe têm sido colocadas pelo próprio Estado. Aos 57 anos de idade, Eduardo Jorge vê desta forma o reconhecimento do Presidente da República em torno da sua causa e de todos quantos têm o mesmo dia-a-dia. Uma visita que poderá significar muito mais do que uma visita de cortesia. Em declarações à Hertz, o Abrantino garante que continua a lutar por uma vida com mais independência.
Esta luta pelos direitos das pessoas com deficiência tem sido muito longa e sabendo que nós geralmente nunca conseguimos ter visibilidade e também que é muito importante os nossos políticos entenderem o que é a filosofia de vida independente e também entenderem que as pessoas com deficiência, como é o meu caso, não têm que estar segregadas, não têm que estar ao lado, o nosso chefe de Estado interessar-se pelo meu caso e pelo caso da maioria das pessoas nas minhas circunstâncias é muito importante. E a ideia é manter este assunto na imprensa, assim como vocês estão a dar voz, e também na esfera política, porque tudo é política.
Tem valido a pena toda esta luta?
Eu preferia não ter que a fazer, porque estou a mendigar direitos e é muito humilhante. É muito humilhante ser um cidadão com plenos direitos, como todos os outros, a pagar impostos e a pertencer ao nosso país, e não ter a possibilidade de estar tranquilo e não ter que estar a lutar e a humilhar-me e a expor-me. E isso eu não queria fazer. Mas como a única hipótese que eu tenho de mostrar a minha indignação é realizando este tipo de ações e mostrando a minha revolta e também o meu desacordo, tenho que o fazer. E sim, nesse caso, tem valido a pena e tem mostrado que, infelizmente, temos que lutar, temos que nos mostrar, temos que reivindicar, embora não devesse fazer e não devesse ser assim para conseguirmos ter direito àquilo que é nosso e que a Constituição da República Portuguesa nos garante, mas sim, tem valido a pena, mas não gostaria de o fazer, deveriam ser automáticos os direitos.
Tal como aqui refere-se neste texto, onde dá conta da presença de Marcelo Rebelo de Sousa, este regresso a casa, por assim dizer, é marcante para si?
É muito, 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 muito. Nem imagino o quanto é prazeroso voltar à minha casa, voltar ao meu espaço, a que me tiraram e me desenraizaram. É muito interessante, e principalmente com assistentes, que são as minhas pernas e os meus braços, eu não estar a viver, por favor, não estar a viver no lugar que me obrigaram a estar. O meu lar, o Centro de Apoio Social da Carregueira, é espetacular, estou cá a trabalhar, quero continuar cá como trabalhador, mas como utente, não é o lugar apropriado, mas é uma coisa, uma sensação fantástica, fantástica. Mas como lhe disse, não deveria ser assim, deveria ser natural, e não uma coisa, mas sim, está a ser, não há palavras para descrever a minha liberdade.
Para terminar, que mensagem e que conselhos pode deixar a quem passa, a quem tem passado pelos mesmos obstáculos que o Eduardo Jorge tem passado?
As pessoas não se entregarem, não se menosprezarem, não acharem que são as piores pessoas do mundo e que não têm direitos. E nós, quando todos nos apontam o dedo e todos dizem que nós não prestamos, que não temos direito, que nós estamos incapacitados, lembrarem-se que não aceitem essa condição, não aceitem essa imposição, e lembrem-se que no bilhete de identidade continuam a ser as pessoas que sempre foram, o nome está lá, não deixaram de ser aquelas pessoas que sempre foram, e não aceitarem os nãos com facilidade e exigirem os seus direitos.
A sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, foi o palco para a cerimónia de ato formal de escritura de constituição de Tejo Ambiente, empresa intermunicipal de ambiente do Médio Tejo, que engloba os municípios de Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardual, Tomar e Vila Nova da Barquinha. Sessão esta presidida pelo secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde. O processo irá implicar um período de transição de 6 meses, sendo previsto o arranque oficial a 1 de janeiro de 2020. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar e ainda da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, explicou os moldes desta nova realidade.
São 6 municípios: Vila Nova da Barquinha, Ourém, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardual e Tomar. E vamos servir uma população acima dos 100 mil habitantes. Queremos que a população cresça, é óbvio, mas isso é mais uma questão de demografia. E, portanto, aquilo que nós queremos e aquilo que já fizemos foi candidaturas ao PIOSUM no montante de 44 milhões de euros e também candidaturas para as perdas de água, porque isso é uma preocupação não só da nossa empresa, mas também entendemos que é um desígnio nacional diminuirmos. Todos nós temos a obrigação de diminuir aquilo que são as perdas de água. Temos agora aqui um calendário muito apertado, porque a partir de hoje, da data de hoje, temos 6 meses para conseguir que a nossa empresa entre em pleno funcionamento. A nossa meta, e estamos apostados e empenhados nisso, é que a 1 de janeiro de 2020 estejamos já a servir os nossos cidadãos através da nossa empresa e, portanto, não vai haver férias para ninguém, não vai... Não, tá, que também já não é férias. Agora não vem o resto da feira de férias. E, portanto, temos aqui um calendário muito apertado, com etapas muito, muito exigentes, desde logo naquilo que é a transferência de recursos humanos dos nossos municípios ou SEMAS para a nossa empresa, bem como estamos apostados, apesar de ainda não termos recebido resposta por parte do POCUR, nem sequer nenhum pedido de esclarecimento às candidaturas efetuadas, mas o que é certo é que estamos apostados a entrar, assim que elas forem aprovadas, a entrar imediatamente em obra.
Na globalidade, o investimento previsto é de 124 milhões de euros, 38 milhões nos primeiros 5 anos, 53 no abastecimento de água, 47 em saneamento e 11,2 milhões na recolha de resíduos urbanos. O secretário de Estado deixou claro que o Governo tem dado prioridade a novos modelos de gestão.
O Governo tem vindo a dar particular relevância às medidas que visam assegurar maior sustentabilidade técnica, económica, financeira ao setor, procurando novos modelos de gestão, e aqui foi feita a exuberância e a demonstração do que é um modelo de gestão adequado. Portanto, e nesta procura, procurou-se agregar as várias entidades gestoras, sistemas de água e de saneamento, para possibilitar o cumprimento de metas e objetivos nacionais. Metas e objetivos nacionais que são absolutamente prioritários nas questões da política do ambiente, daí também que seja oportuno a expressão que foi dada a esta agregação de serviço ambiental.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
É uma cidade encantadora, dessas que estão no roteiro turístico. Nela permanecem alguns milhares de habitantes que em geral se dão bem, talvez porque só se cumprimentam quando se cruzam uns com os outros. Na porta de cada casa dessa cidade estão escritas as habilidades, as competências que cada vizinho tem. E a julgar pelo tamanho das listas, o povo daquela cidade deve ter muito valor. Os vizinhos daquela cidade deviam ter muito valor, mas na rua, o tempo, a chuva, o frio vão deteriorando as fachadas das casas. Tempos houve que nessa cidade chegaram a cair as torres de comunicações. E quando os vizinhos passavam, diziam: os outros que arranjem, eu não sou o encarregado. Entretanto, a chuva e o gelo tinham rompido os canos do chafariz da praça e os vizinhos diziam entre si: que pena, mas não haverá ninguém que o arranje. A água, entretanto, inundou a praça e corria rua abaixo, inundando tudo. Pouco a pouco, foram-se partindo as telhas e alguns telhados caíram porque nas listas dos vizinhos não constava a competência ou a habilidade de arranjar telhados. Nas esquinas das ruas cresciam ervas e silvas que ninguém arrancava, porque ninguém tinha essa competência. As ruas, as casas, os jardins, as fontes, tudo estava meio arruinado. Até os cartazes das portas das casas, com as especialidades dos vizinhos, estavam destruídos. Um dia encontraram-se por casualidade todos os vizinhos na praça e começaram a comentar uns com os outros os estragos que cada um tinha. Assim, uns após outros foram narrando as desgraças daquela cidade que estava a encaminhar-se para a ruína por causa do abandono. Passado muito tempo, alguém sugeriu que se associassem para arranjar as casas. A todos pareceu bem a ideia de se associarem e começaram por arrancar as ervas e as silvas das ruas. Depois seguiram-se os jardins e por fim os telhados e as casas arruinadas. Na praça, voltou de novo a correr o chafariz e puseram nele uma inscrição: a água corre sempre transparente, sem te manchares com o nosso abandono. E tornaram a erguer os cartazes de cada casa, mas puseram uma só qualidade, a mesma em todos os cartazes: ajudarás sempre os teus vizinhos a construir cada dia uma cidade nova e unida. E a cidade voltou a brilhar. E todos os viandantes que a ela chegavam encontravam a cidade sempre nova e sempre bela. E se esta cidade fosse a nossa cidade? Que fazemos nós para melhorar as condições de vida uns dos outros? Na festa que estamos a celebrar, que compromisso te sugere o lema ajuda sempre os teus vizinhos a construir cada dia uma cidade nova e unida. A festa do Espírito Santo, ou dos tabuleiros, é uma boa ocasião para mudar a imagem da cidade e o comportamento das pessoas. O Espírito Santo traz à cidade o canto e a poesia. Quando a vida parece estar monótona e muitos parecem perder o sentido dos seus passos, o Espírito Santo vem despertar-nos para a proximidade e a unidade. Que esta festa, então, não seja apenas mais uma festa, mas que o Espírito Santo nos lembre que o essencial, para não nos perdermos em discussões tolas. Quando os que trabalham para retirar Deus do mapa e pensam que o seu nome já está apagado para sempre, o Espírito Santo, de 4 em 4 anos, chega à cidade para fazer brotar nos simples a confissão de fé. Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Que a cidade então se embeleze, que os seus habitantes se alegrem e sejam felizes, que os viandantes se deixem encantar pela sua beleza, que a cidade prospere.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.